Programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.
Estamos de volta, eu estou recebendo hoje aqui o Dr. Marcelo von der Heide, ele é vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Paraná aqui em Curitiba, e a gente já falou no começo do programa, no primeiro bloco, sobre a série que está disponível na internet, a série da Netflix, o 13 Reasons Why. Nós falamos também sobre esse caso do Baleia Azul, que tem provocado tanta polêmica nos últimos dias, principalmente aqui no Paraná. E agora, doutor, eu queria que o senhor nos trouxesse algum tipo de orientação. O senhor já falou que a maior parte dos problemas são tratáveis e que está faltando que as pessoas busquem ajuda. Obviamente, as pessoas que estão doentes têm mais dificuldades para tomar esta iniciativa. O que é que nós, amigos, pais, professores, pessoas que envolvem essas crianças, principalmente os adolescentes, o que é que podem fazer? Há sinais de que alguma coisa pode estar errada?
Sim, temos sinais, sim. Né? Falando especificamente do jovem adolescente, quanto mais jovem, menos percepção das emoções em si ele vai saber falar e sentir mesmo, pela própria maturidade da pessoa. Mas existem sinais indiretos que a gente consegue perceber. Por exemplo, abandono de atividades, isso vai, então, falta aula, redução das notas de uma forma muito brusca, redução de atividades sociais com amigos, falta ou excesso de sono, alteração de apetite, começa a ter um descuido maior com a aparência, né? Então, são todos sinais indiretos que essa pessoa pode, não necessariamente está, mas pode estar passando por um momento ruim. Tá? Isso como detecção. Em relação ao jogo, uma das vantagens de detecção precoce é que o jogo, nessas etapas, ele coloca sinais. Então, você tem que fazer o desenho da baleia, tem que cortar tua mão, você vai ter que fazer um post na rede social, então, que coisas que são mais visíveis. Então, temos que estar com olhos abertos. E nessa questão das redes sociais, eu acredito que é um momento em que os pais devem se preocupar e que talvez a premissa da privacidade na internet possa ser deixada de lado em nome da segurança dos filhos. Certo? Fora isso, né, gosto de falar um nome que é pouco falado. Eu falei anteriormente do efeito Werther, que é aquela onda de suicídio que acontece após um evento midiático. Né, e tem o chamado efeito Papageno. Também é uma alusão a uma obra literária, nesse caso do Mozart, em que o jovem Papageno, também depois de várias desilusões na vida, ele está determinado a cometer suicídio, mas é salvo por três pessoas que mostram a alternativa a ele. Né? Calma, você pode melhorar disso. E é essa rede de suporte que nós temos que criar. Isso vale para colegas, isso vale para a família, isso vale para as escolas, isso vale para qualquer pessoa de algum vínculo religioso que percebeu que está ruim, ofereça ajuda. E essa ajuda não tem que ser necessariamente oferecida já com o quesito, com o termo suicídio. Falou, fulano, percebi que nos últimos tempos você não está bem. No que eu posso te ajudar? É a porta que se abre. Inclusive no seriado, né, desculpe para quem ainda não viu, mas um dos últimos episódios, né, a menina vai buscar ajuda, querendo relatar o abuso que ela sofreu, por um conselheiro da escola. E esse conselheiro da escola, ele coloca uma condição para ele poder ajudar, que era contar o que aconteceu e quem que fez. Então foi uma maneira, ela não queria contar sobre aquilo, ela queria buscar uma ajuda. Então isso vale também. Às vezes você não precisa saber da história completa para poder ajudar, você basta saber que a pessoa não está bem.
Ou seja, doutor, o importante é se mostrar disponível a contribuir para a melhora daquela pessoa.
Sim, sim. E também tem uma outra forma, é que quando vai se encaminhar para algum profissional de saúde mental, psicólogo ou psiquiatra, muitas vezes vem de uma forma hostil. Você não está bem, procura um psiquiatra. Uma forma que é mais até ofensivo, pejorativo do que um oferecer ajuda, né? Em momentos de tensão, de briga. Eu gosto muito da seguinte forma, e se for ver, são casos que se repetem. todo mundo pode usar um exemplo. Ah, eu conheci o fulano um dia que não estava bem, ele buscou ajuda e hoje ele está tão melhor. Será que isso não funciona para você? É uma forma muito mais sutil e acolhedora de oferecer ajuda.
Isso vale principalmente para pais, doutor, porque a gente está
numa...
Isso
vale para pais.
A gente está falando de uma fase, de uma idade em que as crianças estão se transformando em adolescentes. É uma fase de contestação, de autoafirmação, e os conflitos com os pais começam a aparecer nesta fase. E aí as cobranças dos pais também se reforçam. O que tem que se estabelecer, imagino eu, seja um equilíbrio entre o que tem que ser cobrado e a ajuda que tem que ser oferecida, e não só nos casos de crianças que aparentem isso, mas é uma fase em que as crianças estão em autoafirmação, né?
Sim, sim. E não é também essa questão de equilíbrio entre buscar ajuda, né? Oferecer ajuda, né? E a cobrança natural que os pais têm que ter com os filhos não é uma questão de ou um ou outro, né? Pode ter um e outro.
Mas é fundamental que os pais estejam atentos a isso. Essas pequenas mudanças é que podem oferecer uma pista de que algo não está bem.
É fundamental. Às vezes isso parece de uma forma muito sutil, muito sutil. E como eu já falei no outro bloco, a busca por ajuda, ela é benigna, não tem nenhum problema, né, desde que vá num bom profissional. Tá? E a não busca por ajuda, ela pode ser problemática.
Doutor, há uma resistência muito grande, eu ouço isso constantemente, quando alguém diz, talvez você precise tomar algum medicamento, isso não é normal, em relação a algum problema mental, não só a depressão, né? Às vezes perda de memória, são pequenos problemas que a gente tem, as pessoas parecem não gostar da ideia de consumir medicamento. De onde vem essa resistência aos medicamentos que estão ligados à saúde mental?
Existem vários motivos. Um, né, é que essa corrente, eu vou chamar isso de antipsiquiatria. Tá? Essa corrente antipsiquiatria, ela começou mais ou menos nos anos 60, anos 70, em que os remédios realmente eram muito mais chatos do que são hoje. Tá? De uns 20 anos para cá, a gente teve uma evolução significativa na qualidade dos remédios, em tipos de efeito colateral, em segurança. São remédios que a gente pode usar na adolescência, na vida adulta, nos idosos, curto prazo, longo prazo. Pode ser que tenha algum efeito adverso? Pode, só que na maior parte das vezes são efeitos adversos chatos, não perigosos, não vai fazer dano cerebral, desde que usado de uma forma correta. E também se cria, eu não gosto do que se faz na linguagem leiga, de colocar os diagnósticos da psiquiatria ou os remédios como uma piada pejorativa. Seu esquizofrênico, seu bipolar, vai tomar Gardenal, que isso cria um certo tabu. Então tem que entender que, primeiro, nem sempre precisa do remédio. Às vezes um bom acompanhamento terapêutico só com o psicólogo ou com um outro psicoterapeuta já é o suficiente. Mas se precisar do remédio, eles estão aí para ajudar. Eles não são o fato, eu tô mal, então perdão, o fato de você estar tomando remédio é um sinal de busca por ajuda, não que você está mal.
E obviamente, doutor, a quebra desse tabu é importante para a gente ter pessoas mais saudáveis no futuro, né? Porque é engraçado isso, se você submete o seu físico, né, as suas pernas a um esforço grandioso, e no outro dia você está com dores musculares, é natural que as pessoas digam, toma um relaxante muscular, cuidado com isso. Quer dizer, há toda uma cultura de que é preciso tomar cuidado, em alguns casos tomar medicamento, para evitar um dano mais severo em determinado órgão do corpo. Por que com o cérebro há essa resistência, não?
Pois é, e olha que o cérebro é o órgão mais complexo do nosso corpo.
E nos dias hoje, um dos mais exigidos,
Um dos mais exigidos. Se uma pessoa tem pneumonia, ele não vai ter receio nenhum em buscar um pneumologista. Se uma pessoa tem enxaqueca, não vai ter receio nenhum em buscar um neurologista. E olha só, muitas vezes os remédios que se usa para enxaqueca são os mesmos que usamos para depressão, para ansiedade. Né? Mas nesse contexto de tratamento de enxaqueca, o preconceito é bem menor. Exatamente o mesmo remédio. Eu tenho um sonho, acho que isso vai demorar, se é que um dia vai chegar, de que as pessoas possam buscar ajuda por essa questão, da mesma forma que buscam os outros médicos clínicos. Tá? Vamos ver se a gente chega lá.
Tomara, doutor. Bom, de qualquer forma, só fico alerta mais uma vez, né, doutor, para a gente finalizar. É fundamental que as pessoas ligadas, principalmente adolescentes, nesse momento perigoso, mas de uma certa forma que as pessoas estejam ligadas umas às outras, prestando atenção a isso que o senhor disse. Pequenos sinais de deixar de fazer coisas, de deixar de fazer tarefas, de repente começar a se fechar mais. É importante que as pessoas estejam atentas a esses sinais, que podem ser indícios de um princípio, de um processo que pode se tornar grave no futuro, que ainda é leve, mas que pode se agravar no futuro, não?
Isso mesmo. E na dúvida, busca ajuda, seja aonde for. Né? Como eu falei, pode ser na escola, pode ser em centros religiosos, aos próprios amigos, às próprias famílias, tem que deixar a porta aberta para buscar ajuda.
Doutor, obrigado pela sua contribuição aqui com a gente. Eu conversei aqui com o presidente, ou melhor, o vice-presidente da Associação de Psiquiatria do Paraná aqui em Curitiba, o doutor Marcelo von der Heint. Eu quero agradecer a ele mais uma vez e agradeço também a você que esteve com a gente. Muito obrigado e até a próxima.
Você ouviu o programa Em Pauta, sempre com um assunto de seu interesse.